Bom dia a todos, todas. Eu declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos com a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. A pauta é audiência pública e a finalidade é discutir as propostas de reajuste salarial dos servidores públicos federais e avaliar as repercussões sobre as contas da União, dos Estados e dos Municípios. A solicitação foi feita pelo senador Ricardo Ferraço, aprovada já na Comissão de Assuntos Econômicos. E nós temos dois convidados aqui que participarão dessa audiência. Ministro Interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, senhor Diogo Oliveira, e o secretário de Fazenda de Sergipe e representante do Confaes, senhor Jefferson Dantas Passos. Eu solicito que a Secretaria da Comissão de Assuntos Econômicos e também da Comissão de Constituição e Justiça possa trazer os nossos convidados à mesa. Esta reunião será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligando para o número 0800-61-2211. Após a exposição dos convidados, cada um com 20 minutos para fazer sua exposição, nós abriremos a palavra aos senhores senadores. Nós temos uma ordem de inscrição pela chegada na CAI e a outra pela CCJ, mas eu solicitaria à secretaria que disse com os senadores que estão presentes quem quer falar para que a gente abrisse uma lista agora, já que nós não temos condições de utilizar ou alterna um das... Se bem que são muitos senadores que participam das duas, são comuns, mas para não precisar ficar com a presença da CAI e a presença da CCJ, a gente abriu uma lista agora da CAI, também da CCJ, ver os senadores que gostariam de fazer uso da palavra já poder se inscrever. Vamos iniciar? Então, para iniciar, eu passo a palavra ao senhor Diogo Oliveira, ministro interino do Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que terá pelo menos 20 minutos para a exposição. Vai ter que pedir silêncio aqui.
Alô? Porque... Bom dia, senhores senadores, senadoras. Satisfação, senhora presidente, senador Zé Pimentel, senhoras e senhores. Eu pediria que colocasse na tela a apresentação a respeito da questão dos impactos dos projetos de reajuste dos servidores. Obrigado. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente colocar essa questão dos servidores em uma perspectiva histórica, porque a gente nunca está começando a vida no serviço público, né? Há todo um histórico. E o que é que nós tivemos nos últimos anos em relação à evolução da despesa com pessoal do Poder Executivo Federal.
Só um minutinho, ministro. Eu queria pedir, por favor, para o pessoal fazer silêncio, principalmente quem está nas laterais, porque é impossível a gente ouvir aqui a exposição do ministro. Então, por favor, se o pessoal quiser conversar, debater, sai da sala.
Ok. Bom, então, como eu dizia, nos últimos anos, o governo federal manteve um controle da evolução das despesas com pessoal no Poder Executivo, no Governo Federal. Então, em relação ao Produto Interno Bruto, ao PIB, nós tivemos uma redução da participação da despesa com pessoal em relação ao PIB nesse período. E, mesmo com os projetos que estão aqui em tramitação, esse percentual se manterá estável nos próximos anos. Então, o que nós temos é, em 2009, nós tínhamos praticamente 4,7% de participação do PIB, da despesa com pessoal do governo federal, e esse percentual chegou a 4,1% em 2015 e se manterá mais ou menos entre 4,1% e 4,2% até 2018, Ou seja, há uma estabilidade em relação ao PIB e até uma certa queda quando a gente observa lá para trás. O efeito entre 2014, 15 e 16, que tem um pequeno aumento, ele se deve mais ao fato de que o PIB caiu do que propriamente a um crescimento da despesa com o pessoal. Então, é importante colocar isso, senador, porque a gente sempre tem que olhar as coisas em perspectiva, né? A gente tem sempre que olhar a questão numa questão de relatividade, né? Temos que medir as coisas.
Quantos por cento é nos Estados Unidos?
Em proporção. É mais. A folha dos Estados Unidos é maior do que a nossa em proporção. Bom, a outra questão é uma comparação que é sempre feita em relação aos estados, que houve sim em relação aos estados um aumento. Então a gente vê ali, os estados, por exemplo, eles tiveram um crescimento de 4,8 para 5,4 praticamente nesse período até 2015. Para os estados nós não temos condições de fazer projeções, né, mas aí é o efetivamente realizado em relação ao PIB. É verdade também que esse resultado dos estados não é exclusivamente devido a decisões dos próprios estados. Muitas leis que criaram despesa para os estados impactaram significativamente esse número, como o piso do magistério, o piso dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, né, as aposentadorias especiais, uma série de outras decisões que afetam a despesa de pessoal dos estados, impactaram nisso. É bem verdade que os estados também concederam reajuste para suas categorias. Mas é preciso contemporizar e entender que há uma dinâmica no governo federal que foi muito diferente nos últimos anos. Aí está a previdência dos servidores também. Então, ativos e inativos. Então, tem sido sempre colocada essa questão do ajuste em relação aos reajustes, e eu tenho sempre dito isso, e esse gráfico mostra isso com muita clareza. Os servidores já estão ajustados, eles já passaram por um processo de ajuste nos últimos anos, e a despesa com o pessoal já está controlada há vários anos e continuará controlada nos próximos anos. Pode passar o próximo slide, por favor. Quando nós olhamos em termos reais, ou seja, descontando a inflação, e aqui eu estou falando da folha total, que tem vários efeitos que afetam a folha, além de aumento de salário, tem crescimento de quantidade de pessoal nesse período, tem progressões, tem uma série de fatores que afetam vegetativamente o crescimento da folha, mas mesmo quando a gente olha em termos reais, a gente vê que o crescimento na União foi de apenas 0,8% e que nos próximos anos, mesmo considerando esses projetos, há uma estabilidade em termos reais da folha total, mesmo considerando mudanças de quantitativos, projeções de isso, bilhões reais trazidos a valores de 2015, descontada a inflação futura e passada. Então, esse é um número, porque nós não podemos, senadora, sofrer ilusão monetária, né? Quando eu falo 240 bilhões em 2015, isso é diferente de 200 bilhões em 2001. Né? Eventualmente, 200 bilhões em 2001 significava muito mais do que 240 em 2014. Então, nós precisamos olhar descontando a inflação. Então, é um valor real, um valor comparável, porque você vai olhar ano a ano e saber, né, se há um comportamento descontrolado ou não. O que nós vemos nesse gráfico, muito claramente, é que a folha do governo federal, da União, né, considerando os três poderes, ela está estável do ponto de vista real e tem mantido uma trajetória assim já há vários anos. Só insistindo nesse ponto, o nosso ponto aqui é de que os servidores federais, eles já passaram por um processo de ajuste nos últimos anos. Pode passar o próximo slide, que tem alguns detalhes sobre isso. Bom, aqui são algumas informações que eu acho elucidativas, né? Apenas para a gente compreender como é que é a folha, eu vou passar rápido aqui, mas é só para a gente ver que hoje a gente tem uma folha que é mais ou menos 50% ativos, 50% inativos, né? E a grande participação aqui é da parte do pessoal de educação e ciência e tecnologia, né, que tem quase 30% do nosso pessoal, e militares, que também 37% do nosso pessoal. Então, a composição da folha precisa a gente também entender como é que é essa despesa, onde é que está esse gasto. Pode passar o próximo slide mais rápido? Pode passar. Acredito que sim. Estão providenciando, né?
Eu aproveito para registrar o nosso pessoal lá. É para registrar que o plenário 19 também tem telão, está liberado para nossos companheiros e companheiras convidados ali querendo ficar mais acomodados, está à disposição. Plenário 19. Com a palavra de...
Por favor. Bom, aqui é a mesma informação sobre a composição da folha, apenas colocando em participação no valor da folha, né? Então, a gente vê lá que os servidores civis correspondem a 50% da folha, né, e todos os outros componentes. Né, de novo, um destaque para o grupo da educação e para os militares também, né, que têm as maiores participações na composição da folha, né, do Serviço Público Federal. Pode passar o próximo. A gente vai ter um impacto separado depois. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, só para retomar o ponto da evolução. Então, em 2011, não foram concedidos reajustes amplos. O que teve em 2011 foram apenas resíduos de negociações anteriores que foram acrescentados, né, em 2011, mas o governo não concedeu novas renegociações em 2011. Em 2012, também não houve aumentos das categorias, exceto a categoria de Educação e Ciência e Tecnologia, que teve uma renegociação em 2012. Entre 2013, 2014 e 2015, foi dado um reajuste linear de 5% a cada ano, né? Então, esse impacto, quando a gente calcula o impacto sobre a folha, dava 5,4%, que acumulou, 2013 a 2015, 17% no período de 2013 a 2015. Portanto, entre 2011 e 2015, digamos, o reajuste médio, né, a gente totalizou 18%, tendo nesse período uma inflação de 40,6%. Aqui, eu esclareço bem, nós estamos falando de médio, né? Algumas categorias tiveram mais, outras tiveram menos, mas é a média, 18%, né? Num período de 2011 a 2015, os reajustes que foram concedidos nesse período, né? Então, comparando com o setor privado, né, o reajuste no setor privado, né, também aqui é uma média dos acordos salariais divulgado pelo DIEESE, foi um reajuste de 49,2%. Ou seja, o que eu estou mostrando é que nós partimos de uma história, nós não começamos hoje. Né, em relação aos servidores, tem sido praticada uma política austera nesse período. Foi uma das despesas, eu diria, talvez uma das poucas despesas que foi razoavelmente estabilizada nesse período, né? Os servidores tiveram reajustes abaixo até da inflação, na média, e abaixo, inclusive, do próprio setor privado nesse período. Então, uma história que precisa ser levada em consideração aqui nessa casa. E, além disso, a gente está mostrando que as projeções para frente, né, são de que, mesmo com esses projetos que estão aqui tramitando, né, nós teríamos uma continuidade nos próximos anos de uma despesa de pessoal razoavelmente bem controlada e estabilizada em relação ao PIB.
Ministro, esses aqui são só servidores federais ou de
federais.
Todos? Só federais?
Federais. Aqui me refiro sempre aos servidores federais, né? Então, esse é, digamos, o nosso passado a respeito dos reajustes, e esses são os impactos que nós vemos, né, e a perspectiva disso em termos de participação do PIB e em valores reais, que eu acho que é importante a gente não confundir, né, essas coisas, porque os números são sempre gigantescos e, às vezes, a gente tem que traduzir, né? É aquela história. A criança pergunta para o pai: pai, 100 é muito ou é pouco? E o pai sempre responde: olha, filho, 100 depende. Se forem 100 grãos de areia, é pouco. Se forem 100 aviões, é muito. Então, essa coisa aqui também nós temos que ver em valores reais, deduzindo isso a valor presente e tratando disso como um indicador e não como um número absoluto. Pode passar o próximo slide. Bom, o impacto objetivo destes projetos que estão em tramitação, né, o que, que nós apresentamos aqui? Temos que tomar um cuidado, porque é o seguinte, nós, por exemplo, esse ano, particularmente, o reajuste ele é só a partir de agosto. O que, mais uma vez, né, foi uma decisão, né, e os servidores, ao invés de terem um ajuste que normalmente é dado em janeiro, já está tendo o reajuste postergado para agosto. Né? Então, se nós tivéssemos o reajuste em agosto, por exemplo, o impacto seria o impacto efetivo esse ano seria de 6 bilhões. Mas aqui o que, que eu estou apresentando? Eu não estou apresentando o impacto no ano, estou anualizando o impacto. Então, supondo que esse impacto fosse dado no, né, com efeito no ano inteiro, né, ele daria 12 bilhões. E aí, né, a gente faz isso e divide pelo valor da folha sem o reajuste, que é o impacto percentual do reajuste anualizado, ou seja, levando todo o efeito, como se o efeito fosse completo, porque é correto que seja assim, porque ele não vai ser, né, pago todo esse ano, porque só tem meio ano, mas o ano que vem ele vai ser pago, né, no ano todo. Então, o impacto anualizado do reajuste, por exemplo, esse ano seriam 12 bilhões, o que corresponderia a 4,8% sobre a folha sem reajuste. Portanto, um índice abaixo da inflação esperada, que era 6,9% na época que os projetos foram enviados, e hoje, inclusive, é um pouco mais de 7%, né, para 2016. Não tem o salário, aqui não tem. Isso aí podemos ver tudo isso aqui. Então é o seguinte, o reajuste, ele está aqui, o que eu estou mostrando é que o impacto a cada ano do reajuste, ele está sendo um pouquinho menor do que a inflação esperada do ano, né, naquele ponto. É preciso lembrar o seguinte, a folha tem um crescimento vegetativo, tem uma série de outros fatores que impactam. A folha cheia eu vou apresentar daqui a pouco. Agora, o impacto no ano, anualizado, o impacto efetivo do reajuste que é concedido, aquele valor que as pessoas vão efetivamente receber como aumento, né? Esse impacto, ele é esse que está colocado nessa tabela, que mostra claramente que os impactos serão, né, alinhados com a inflação, as expectativas de inflação também vão mudando ao longo do tempo e tal, por isso que eu até fixei aqui como referência a data do envio lá, né, em dezembro, né, era a expectativa em dezembro. Então, mostra que aquilo que foi proposto estava razoavelmente bem alinhado com o que era a expectativa de inflação naquele período e que, portanto, não há nenhum descontrole, nenhum processo exagerado nesses reajustes. Pode passar o próximo.
O chamado crescimento inercial está embutido.
Está na isso. Está embutido. Está embutido no, na base. Tá? Então, quando nós olhamos aqui agora o impacto total, e aqui tem um detalhe importante, que é o seguinte. O que a União paga, né, é apenas o impacto primário, né, o que a gente chama... Bom, essa tabela ficou confusa. Bom, vamos lá. O que a União efetivamente paga é o impacto primário bruto. Ali está repetido, as primeiras linhas estão repetidas de outra tabela. O que a União realmente paga para os servidores é o que a gente chama impacto primário bruto. Né? Agora, nós contabilizamos também aqui, para efeitos de divulgação, o que seria a contribuição previdenciária, que na verdade é a receita da União. Então, por isso que, quando nós falamos do impacto total, considerando a contribuição previdenciária, que na verdade é uma receita da União, nós falamos que nesses 3 anos... nós teríamos 68,7 bilhões de impacto total.
O que é
Não, bruto. CPSS é a contribuição previdenciária dos servidores. Isso não... Pago e volta, é o que eu estou explicando. Isso não é o impacto líquido. O impacto líquido é 62,7. Por que que na tabela ali aparece impacto bruto? Esse impacto bruto, isso no acumulado dos 3 anos. Agora eu estou falando o seguinte, porque o que acontece? O reajuste que eu dou esse ano, eu não dou de novo ele o ano que vem, mas ele está incorporado no salário. Tá certo? Então eu estou comparando o seguinte, uma folha sem nenhum reajuste com a folha incorporando os reajustes. Então é uma medida, digamos, que não é exatamente correta, porque você não está dando o reajuste todo ano de novo. Mas digamos, é uma comparação do que seria o mundo em que você não teria nenhum reajuste com o mundo que você tem os reajustes. Não. Aí que está, eu estou explicando. Então, ali é o seguinte, 62,7 bilhões é o impacto primário que sai, que as pessoas vão receber, acumulado nesse período de 3 anos. Aí, somando a contribuição previdenciária, que na verdade não é despesa, é despesa e receita, ou seja, o impacto dele é zero, mas para fins de apresentação, eu achei que é bom esclarecer esse efeito. Então, chegaria nesse número 68,7 bilhões, sendo que o impacto efetivo é 62,7. Além disso, a União recolhe o imposto de renda, sobre esse percentual, uma alíquota média aí em torno de 12 a 15%. De imposto de renda em cima desse 62. Então, mas aí, assim, eu não quis aqui misturar a questão do imposto de renda, porque aí já é uma outra discussão que poderia confundir a coisa. Então, a despesa de pessoal que vai estar na folha, digamos, efetivamente, que será paga, 62,7. Somando a contribuição previdenciária, 68,7, sempre lembrando que a contribuição previdenciária, na verdade, não é despesa, é uma despesa e receita ao mesmo tempo. Bom, mas isso, a questão, aquela pergunta, se 100 é muito ou é pouco. Bom, e esse valor é muito ou é pouco? Eu acho que para a gente saber, ponderar se é muito, se é pouco, se é grande ou não é, a gente tem que dividir isso pela folha. Então, passa o próximo slide para a gente saber em percentual isso. Então, aquilo que eu estava apresentando, 68,7. Descontando a contribuição previdenciária, 62,7. Nesse período de 3 anos, nós teremos uma folha acumulada sem reajuste, a folha base nesse período de 3 anos, de 768,3 bilhões de reais. Portanto, o impacto de todos os reajustes, em termos da base da folha, em termos do que seria o mundo sem os reajustes, é um acréscimo de 8,2% sobre o total da folha neste período. Então, eu acho que essas coisas, em 3 anos, é a soma dos 3 anos, eu acho que já mencionei aqui outro dia, mas é importante sempre repetir. Nossa estimativa para esse ano é uma folha total de 258 bilhões de reais em 2016, que é composta de ativos e inativos, mais ou menos a proporção 130, aqui talvez eu erre o arredondamento, mas 138, 135 os ativos e 125, 120 e poucos os inativos. Mais ou menos essa é a proporção em termos agregados da nossa folha de pagamentos. Então, mais uma vez, eu acho que é importante que o Senado tenha essa referência, porque às vezes a gente discute o número em valor bruto, e o número em valor bruto não significa muita coisa, é ilusão monetária. Então, nós estamos falando de uma folha de 768 bilhões, sem nenhum reajuste, em 3 anos, 16, 17, 18, e um impacto efetivo primário de 62,7 de todos os projetos que estão aqui tramitando a respeito de reajuste. Ou seja, a folha terá, nesses 3 anos, um acréscimo por conta desses PLs de 8,2%. Mais uma vez, né, aí vem a, né, para eu mesmo responder a pergunta que fiz. Né, isso é muito ou é pouco? Eu diria, isso não é pouco. Tá? Mas eu diria que isso é razoável. Isso é um valor diante do histórico que nós tivemos, diante do fato de que já há um processo de ajuste dessa despesa, né, já há vários anos, né, esse impacto eu acho que é um impacto razoável, aceitável, né, dentro do que nós estamos trabalhando em termos do programa de ajuste fiscal. Né. Há várias outras despesas que, né, estão, na verdade, aí sim, crescendo de maneira excessiva na União, e nós estamos olhando para todas elas, né, lá no Ministério do Planejamento e os outros ministérios têm colaborado conosco, e nós estamos olhando isso linha por linha, vírgula por vírgula. Já até foi noticiado, antecipou um pouco, eu dei um exemplo outro dia do auxílio-doença. Nós não vamos retirar o auxílio-doença de ninguém, não vamos tirar o direito de ninguém ter o auxílio-doença, isso é um direito que não se discute. Mas é muito estranho que nós tenhamos 880, quase 900 mil pessoas que recebem o auxílio-doença há mais de 2 anos. Uma despesa que custa 23 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos agora iniciando um trabalho, vamos começar a olhar, né, de maneira detalhada, objetiva, essa despesa, por exemplo, de auxílio-doença, que nos parece realmente que está mal controlada. Então, nós vamos fazer isso. Então, eu acho que o trabalho do ajuste do lado da despesa, nós temos feito. A despesa discricionária para 2016, ela estará no nível real de 2011. Né? Então, o governo tem feito um controle forte, né, desde do ano passado e esse ano também, e nos próximos anos, a partir do limite da despesa. Então, essas outras despesas também nós estamos olhando linha por linha, buscando onde é que tem despesa desnecessária, onde é que tem despesa que está mal focalizada, mal direcionada. Então, há outras despesas na União que nós temos que olhar e estamos fazendo isso. Mas eu insistiria com os senadores no sentido de que a despesa de pessoal, de fato, já vem tendo há vários anos no governo federal um processo de ajustamento. E que esses projetos que aqui estão, eles, de certa maneira, dão sequência a esse processo de ajustamento e mantém essa despesa num patamar controlado, tanto em relação ao PIB, quanto em relação a termos de valores reais, ou seja, descontando a inflação prevista no período. Pode passar o próximo slide? Isso, aqui é o seguinte, como nós tratamos do conjunto que está aqui, nós tratamos de todos, né, aquela simulação envolve todos, né, todos, inclusive tudo. Né, aí são, esse impacto não tem um juízo de valor, né, é o conjunto dos projetos que estão em tramitação. Mas esse impacto só para o Supremo? Evidentemente que só o impacto no governo federal. Não teria, no caso do teto de remuneração, os impactos, né, os impactos nos, né, nos estados ou nos municípios. Aqui estamos falando do impacto na União, o custo para a União de todos os projetos. E aqui eu coloquei apenas, né, elucidativamente, mas acho que não vale a pena, o que foram os reajustes concedidos, né, percentualmente sobre a remuneração em cada categoria, em cada poder e tal, apenas para a gente ver que, né, os percentuais variam um pouco, mas no geral são percentuais razoavelmente reduzidos. Pode passar o próximo, por favor. Na verdade, esse era o último, né? Bom, fico evidentemente aqui à disposição de todos e disponível aqui para responder as dúvidas e outros questionamentos que hajam. Muito obrigado.